Nas Sendas da Verdade. Temas sobre identidade e cultura religiosa em África. A nossa rubrica de hoje sobre identidade cultural religiosa em África leva-nos às palavras de Dom Mateus Feliciano Tomás, primeiro bispo do Namibe, que, como alguns dos nossos ouvintes sabem, faleceu de acidente de aviação a 30 de outubro de 2016. Trata-se de palavras conservadas no arquivo radiofônico da Secretaria da Comunicação do Vaticano, Rádio Vaticano, e que hoje vos propomos no que concerne aos desafios da inculturação. As palavras de Dom Mateus Feliciano Tomás, que hoje vos propomos, encontram-se numa entrevista que já estava montada e pronta para ser transmitida, mas que naquele momento tivemos de interromper na sequência do imprevisto falecimento do prelado. Mas tendo em conta um conteúdo profundamente evangelizador e de atualidade das mesmas, achamos por bem fazê-las chegar aos nossos ouvintes. Antes de passar em cheio as palavras de Dom Mateus Feliciano Tomás, recordamos que a inculturação é o processo através do qual as culturas recebem e aceitam o Evangelho enquanto o Evangelho as penetra. Trata-se de um processo simbiótico que espiritualmente se sintoniza nas palavras latinas gratia supponit natura, isto é, a graça não ignora a natureza do Evangelho. É como a água que, uma vez versada num vaso, toma a forma daquele vaso, mas não deixa por isso de ser água. Nisso dizia São Paulo no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios e citamos: sendo livre, me fiz servo de todos para ganhar a todos. Com efeito, e no que sabemos da sua história, São Paulo também se fez judeu com os judeus, grego com os gregos e romano com os romanos. Mas no fim de tudo é Jesus Cristo que, ao encarnar, se tornou na expressão máxima da inculturação. Pois, sendo Deus e segunda pessoa da Santíssima Trindade com o Pai e o Espírito Santo, fez-se em tudo igual aos homens, exceto no pecado, diz o capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Dom Mateus Feliciano Tomás falava da inculturação como necessidade de que se deu particularmente conta enquanto primeiro bispo do Namibe, onde os mucubás e outras minorias étnicas locais foram por longo tempo acusadas de serem de difícil penetração pelo Evangelho, quando, no fim de contas, eles eram tão acolhedores do Evangelho como os restantes povos bantu. O que era necessário, segundo as palavras e pensamento de Dom Mateus, era mudar o método da evangelização, método que em parte deveria passar pelo conhecimento e a utilização da língua dos mucubás e ter em consideração o facto de que, como outros bantu, também eles já adoravam o único Deus, isto é, eram monoteístas e já tinham no vocabulário da sua língua a palavra huko para dizer Deus único, Criador do céu e da terra. Esse é, naturalmente, o ponto a partir do qual os mucubás demonstraram que não só aceitavam a existência de Deus único, mas também que estavam dispostos a acolher a mensagem com que Jesus Cristo veio revelar-lhes com maior clareza esse Deus e os pressupostos para ir de modo mais adequado ao encontro desse único Deus, do qual já tinham um nome na própria língua, como precisamente acontece com outros povos bantu, que graças ao monoteísmo que professavam antes da chegada dos missionários, não tiveram problemas em aceitar o Evangelho de Cristo. Vamos passar então às palavras de Dom Mateus Feliciano Tomás, a quem no momento dessa entrevista que ele concedeu à Rádio Vaticano naquele tempo, começamos por nos dirigirmos a ele com estas palavras no que concerne a inculturação dos mucubás do Namibe. O povo que encontrou, da sua generalidade, é acolhedor ou não da mensagem de Cristo?
Eu fiz visitas pastorais a todas as paróquias e centros. Eu, a dizer a verdade, não esperava tanto acolhimento. O povo tem muita fé. É certo que temos a obrigação de trabalharmos um pouco mais. Principalmente, eu dizia que a minha preocupação neste momento é dirigida mais ao povo autóctone do Namibe, o povo mucubá. Eu penso que deu prioridade às prioridades, porque nem temos sequer a tradução da Bíblia na língua local, não temos nenhum meio traduzido, nada, porque é necessário que o povo entenda a mensagem na sua própria língua. Transmitindo a mensagem na língua local, certamente teria mais cristãos no Mucubax. Mas neste momento posso dizer que são poucos, como tal, como cristãos, como católicos.
Eu diria, o Namibe é das dioceses, é precisamente onde até há pouco tempo se encontravam grupos sociais ou étnicos em que os adultos mostravam pouca vontade, ou mesmo criavam até resistência em aderir às catequeses e fazer-se batizar. Um desses grupos étnicos, digamos, mesmo os mucubás não são muito inclinados, parecia, pelo menos, pode ser que haja opiniões contrárias, tenha feito outras experiências, mas tinham qualquer resistência. Eu queria perguntar, existem ainda ou não essas resistências e grupos resistentes?
Existe, mas eu penso que neste setor, neste ponto, eu podia dizer que depende um pouco da metodologia empregue para expor a mensagem cristã. Na metodologia nós podíamos, talvez, enfim, encontrar mais aderência, penso eu. Vamos ver se conseguimos, porque nós temos aí igrejas, por exemplo, igrejas evangélicas, que penso que avançaram um bocadinho mais neste ponto. Há áreas que eu conheço que tem muito mais gente local já inserida na igreja como tal do que noutras. Nós, na Igreja Católica, temos poucos membros da tribo Mucubá. Penso que vamos estudar, vamos continuar a aprofundar esta questão, principalmente apanhar os jovens ou rapazes que possam viver conosco para encaminhá-los pouco a pouco e para que entendam que a mensagem cristã veio para todas as culturas e todos os povos. E uma libertação, não é opressão nenhuma. Portanto, Cristo veio porque quer a felicidade total da pessoa humana. Então nós vamos fazer o possível de expor a mensagem numa linguagem que possa convencer exatamente o povo mucubala a aderir. Penso que a metodologia empregue, talvez seja esta, tenha falhado.
Como dizíamos, é quase tradicional algum tipo de resistência por parte dos mucubais, diga-se assim.
Sim, sim.
E outros, como acaba de dizer Dom Mateus, pode ser falta de certa metodologia. Está bem, mas indo às raízes, quais são os motivos que levam essas pessoas ou grupos de pessoas a resistir à catequização e a receber o batismo?
Sabe que o cristianismo é uma mudança radical da vida. Portanto, mudança, não é que seja fácil mudar exatamente o costume de uma cultura. Cristo veio para também nos ajudar a deixar aquilo que é antigo, que é contra o Evangelho, e mudar, caminhar para Deus. Suponhamos, exemplo, a poligamia, por exemplo. Poligamia não pode coexistir com o cristianismo como tal. Então, nós temos de, pouco a pouco, ir transmitindo e fazendo compreender que a mensagem cristã é, realmente, anuncia a monogamia. Mas se nós, se os que já acreditam, já seguem Cristo, não é que sejam tão fiéis, quanto mais aqueles que nunca ouviram a mensagem dele. Portanto, é aí onde temos de batalhar um bocadinho mais. Mas não é possível, nem é por causa disso que nós vamos cansar, isso vai pouco a pouco, devagarinho, até chegarmos à convicção. Todos os povos do mundo, tanto têm a obrigação de aderir a Jesus Cristo como o único Salvador da humanidade. Não há sobre a face da terra outro Deus que possa salvar os homens.
Ele falou, portanto, da poligamia, seguramente, como dizia, é um dos motivos de resistência quando se convida alguns povos, os mucubais, neste caso concreto, a aderir ao cristianismo. Mas diga-se também que para eles não vem tanto a questão de ética, vem aqui um modo de um matrimônio diferente.
Exatamente.
Os católicos casam-se de um modo, eles casam-se pela poligamia. Como será possível convencê-los deste valor, que existe mais valor na monogamia do que na poligamia?
Isto vai com a formação, com a catequese. Então, eu penso que é a única forma, mesmo para todos nós. Mais catequese, mais preparação, mais convicções criamos nas pessoas. Portanto, eu penso que temos de nos empenhar um bocadinho mais na pastoral para podermos ter pessoas convertidas, realmente convertidas. Portanto, sabemos que não só agora, desde sempre, foi difícil, quase todas as culturas do mundo, o abraçar o Evangelho exigiu exatamente grande sacrifício. E nós vamos poder trabalhar. São irmãos, não são anormais, são normais como qualquer povo. Nos diversos povos, de diversas culturas, também tiveram a mesma dificuldade, superaram. Nós também podemos superar. E caminha para Cristo o caminho, a verdade e vida para toda a humanidade.
O que acabamos de escutar é uma entrevista póstuma de Dom Mateus Feliciano Tomás, primeiro bispo do Namibe e falecido a 10 de outubro de 2010. Entrevista na qual fala do modo através do qual o Evangelho penetra as culturas locais e os pressupostos do acolhimento do Evangelho por parte dessas culturas e, de modo particular, dos mucubás do Namibe.
Solo.